começa mais uma semana, segunda-feira, 29 de março. Quais são os temas em destaque no Portugal em Direto, Cláudia Costa?
Os empresários de Idenha Nova, no interior do país, são os principais responsáveis pelo desenvolvimento económico da região. Por isso, a Câmara vai apoiar as pequenas e microempresas com dificuldades de tesouraria, agora que começam a reabrir. Em pleno século XXI, a água da rede pública ainda não chega a toda a população do concelho de Porto Mós, distrito de Leiria. A Câmara garante que até ao final do ano esta velha reivindicação vai ser uma realidade. O próximo passo é o saneamento básico. Vai ser uma biblioteca sonora ao ar livre, em pleno centro do Porto, no Jardim do Marquês. A Rádio Estação, que também emite em FM, marca a reabertura marcada para hoje, a da Biblioteca Popular Pedro Ivo, encerrada há 20 anos. Uma nova vida para uma estrutura que foi criada em 1948. Nós vamos estar lá em direto.
O Portugal em Direto vai começar daqui a instantes. A Antena 1 está em simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Também pode acompanhar no Facebook o Portugal em Direto. Edição da jornalista Cláudia Costa.
Até ao final do ano, todos os habitantes do concelho de Porto Mós, no distrito de Leiria, vão ter acesso à água da rede pública, o que ainda não acontece em pleno século XXI. A garantia foi dada pelo autarca, que revelou à jornalista Paula Verã que o próximo passo é o saneamento básico para toda a população, ou seja, duas reivindicações que têm décadas.
A água da rede pública vai chegar a todas as torneiras do concelho de Porto de Mós, em Leiria, até ao final deste ano. A garantia foi deixada à Antena 1 pelo autarca Jorge Vala.
Vamos concluir os últimos lugares de uma freguesia, a freguesia de São Bento, que era aquela onde existiam cerca de 10 lugares que ainda não tinham o serviço de abastecimento público de água ao domicílio, mas com muitas décadas de atraso vamos finalmente concluir. O concelho ficará, todos os lugares do concelho ficarão servidos de abastecimento de água.
Esta freguesia de São Bento tem perto de 900 habitantes e ainda existe, em pleno século XXI, uma parte da freguesia que não tem água na torneira. Com um investimento global de 700 mil euros, a autarquia põe fim a esta situação, que se tornou também um obstáculo a quem queria investir no concelho.
Nós estamos a falar de um território do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, é o coração do Parque Natural. Já há alguns anos para cá, o concelho tem sido procurado para reabilitação de habitação típica daquele território e a falta de água, de facto, é sempre um problema com o qual nos debatíamos, porque ninguém quer reabilitar uma habitação no século XXI sem ter, pelo menos, o abastecimento de água.
Depois da água, outro passo essencial para as populações está já no horizonte da autarquia de Porto de Mós, revela Jorge Vala.
Vamos partir depois para a conclusão de outras infraestruturas no concelho, que também são deficitárias, nomeadamente o saneamento básico.
Ao fim de décadas de promessas, Tiago Rei, presidente da Junta de Freguesia de São Bento, vê a água chegar a todas as aldeias.
Finalmente, vamos ver a água concluída. O pleno século XXI não justifica as pessoas a terem um bem tão essencial. E estávamos a ser discriminados quando todas as pessoas pagam impostos e não têm este bem.
A água chega finalmente às torneiras das 9 aldeias que faltavam no concelho de Porto de Mós.
Em pleno século XXI, nesta altura, a água da rede pública ainda não chega a toda a população do concelho de Porto Mós, no distrito de Leiria, uma realidade que deverá acontecer até ao final deste ano. A Câmara de Idenha Nova, no distrito de Castelo Branco, vai apoiar as pequenas e microempresas do concelho com 150 mil euros. Uma pequena ajuda financeira para dar um empurrão às empresas que começam agora a reabrir e que têm dificuldades de tesouraria. O autarca de Idenha Nova, Armindo Jacinto, diz que o município está a avançar com um conjunto de medidas para apoiar os empresários, que são os principais responsáveis pelo desenvolvimento económico daquela região.
Definimos aqui um dotamento orçamental de 150 mil euros, conjuntamente com outras atividades, não só um programa do que chamamos de Idenha em Família, em que ajudamos as nossas, a área da restauração, da hotelaria e também os nossos produtores agroalimentares, mas ainda há adesão a duas plataformas, uma é o INDES e a outra é com o CTT Correios de Portugal, de modo a que os nossos produtores possam, nos circuitos curtos, em Idenha Nova, dinamizar a economia com apoio na área dos transportes, quer das áreas da restauração, quer dos produtos do agroalimentar, mas também possam vender para o país.
Armindo Jacinto diz que estes programas de apoio devem ser aproveitados para ultrapassar as dificuldades que a pandemia trouxe ao território.
Os empresários, portanto, façam, vejam aqui uma dinâmica para depois os ajudar a dinamizarem e a cooperarem entre si para, em conjunto, podermos ultrapassar esta dificuldade e criarmos mais riqueza e emprego. Portanto, nós estamos aqui com umas expectativas positivas, possamos em conjunto, obviamente também com os apoios que o Estado está a dar e que nós também ajudamos aqueles que têm dificuldades em poder ter acesso a esses fundos, de modo a que possamos puxar pela economia. Neste período é importante que os nossos empresários se preparem para este período de desconfinamento.
Uma atenção especial da autarquia de Idenha Nova ao comércio local para a criação de riqueza e emprego no concelho.
Turismo na Madeira começa a dar sinais de alguma vida por causa da Páscoa.
A Secretaria do Turismo calcula que 48% da oferta de camas na Madeira esteja a funcionar nesta época. O Grupo Porto Bay tem 5 dos 7 hotéis abertos na ilha, o que equivale a uma capacidade instalada de 540 quartos. A diretora de marketing e comunicação, Fabíola Pereira, diz que as ocupações arrebitaram para a Páscoa.
Efetivamente, a nossa ocupação tem sido muito, muito baixa. Agora arrebita, no fundo, há aqui este pico na Páscoa e depois mantém-se também relativo. Mas começa agora paulatinamente a sentir-se algumas reservas.
Uma da tarde, 22 minutos. Vamos agora dar um salto ao centro do Porto. É uma biblioteca sonora ao ar livre. A rádio já emite a partir dos Jardins do Marquês, no centro do Porto. A radioestação também em FM, com livros, histórias e poemas. Ora, a telefonia a dar som à reabertura da Biblioteca Popular Pedro Ivo. 20 anos depois, as portas voltam a abrir-se. Esse espaço emblemático foi inaugurado em 1948 e hoje, Nuno Amaral, agora aqui em direto a partir do Jardim do Marquês, ganha uma roupagem sonora.
A nova roupagem é precisamente sonora e bem vizinha da Antena 1, pelo menos no Porto, nesse bairro livre que é a rádio no bairro artesiano, é a rádio estação em 96.3, que vai passando ao longo do dia vários programas dedicados não só à biblioteca, não só aos livros. Neste momento escutamos pólen, como aquele que vai brotando aqui ao lado neste jardim que está florido. Pólen é uma recolha de paisagens sonoras do Porto, é o programa que está neste momento a ser emitido. E depois a biblioteca, simples, singela e distinta, Biblioteca Popular de Pedro Ivo. Abriu hoje as portas, mas lá dentro não há qualquer livro físico, pelo menos. É isso que vamos tentar perceber com Nuno Faria, que é o diretor artístico do Museu da Cidade. Boa tarde.
Olá, viva.
Não há livros, mas há muita literatura neste espaço.
Sim, não há livros físicos, materiais, mas há o som. Há um conjunto de gravações que temos vindo a fazer no trabalho do Museu da Cidade e na ligação com a Biblioteca Sonora, um dos espaços, um dos projetos do museu. E digamos que a reativação deste espaço enquanto Biblioteca Popular de Pedro Ivo, remetendo para a origem do espaço, se faz desmaterializando o objeto livro em som, em locução, que no fundo pretende reencontrar a vocação do espaço, não é? Pela voz. E neste período em que ainda não podemos ter um contacto muito franco, muito próximo uns com os outros, que leva os livros, leva as histórias, as fábulas, em modo de transmissão oral à casa das pessoas, diretamente.
Em 96.3, por exemplo.
Exatamente.
A abertura deste espaço marca também um ciclo cultural que se vai prolongar até agosto, que terminará, presumo, com a Feira do Livro. Sintetizava-me um pouco os espaços que são dados. Abre hoje, aqui, abriu hoje, a biblioteca e a seguir, o que aí vem?
Sim, o que nós fizemos foi reativar este espaço para fins culturais e neste primeiro ano, até ao final do ano, de dividir a programação pelos vários braços de programação cultural do município. Abrimos com o Museu da Cidade, depois, no dia 17 de maio, será a parte de programação do Teatro Municipal do Porto, com duas residências artísticas em modo de biblioteca do gesto e da palavra.
Depois, também com a Rádio Estação presente?
Não, a Rádio Estação estaciona aqui, há de ir para outro lugar, é uma rádio nómada por excelência. Depois, nessa altura, ainda com o Teatro Municipal, o projeto Moving Borders, um projeto europeu que lida com migrações urbanas e mobilidade urbana, aqui estará. Depois, o Museu da Cidade de volta, em ligação à Feira do Livro, faremos aqui uma extensão da feira com o
espaço... A Feira Desdobrada, no Palácio
Ivo. É, dedicada a Pedro Ivo, escritor muito popular no seu tempo e que dá nome a este espaço. E depois virá, no último trimestre, o Cinema Batalha, a equipa de Cinema Batalha, que já está a preparar um documentário sobre este espaço, sobre este envolvente e sobre a figura das bibliotecas populares.
Que aqui hoje teve um momento alto, com esta reabertura. Agradeço a Nuno Faria, diretor artístico do Museu da Cidade. Como percebemos, é uma biblioteca sobretudo sonora, vai para a rádio, com efabulações, também com Fabulações, que é um programa que passará à hora do almoço e à noite. Marta Bernardes, boa tarde, é diretora do Serviço Educativo do Museu da Cidade e também autora do programa Com Fabulações, Histórias para Pais e Filhos, será isso?
Exatamente, muito boa tarde, muito obrigado por nos visitarem. É isso, é um programa que é feito para retomar a ideia da fábula como uma forma do conhecimento literário, ou seja, nós revisitamos as fábulas não apenas pelo conta-conto tradicional, mas como uma forma de linguagem que atravessa gerações e que une formas do pensamento, desde o pensamento mais arcaico, das cosmogonias mais primitivas da história da humanidade, até ao conto mágico que foi escrito ontem para as crianças.
E hoje, no dia em que se dá esta reabertura, já vai para o ar o programa?
O programa vai para o ar no dia 5 de...
Na próxima segunda-feira.
Exatamente, dia 5 de abril, porque o programa não tem só uma componente de texto, ela tem uma componente de composição sonora também, e estamos a trabalhar para que o objeto chegue como uma experiência completa para pais e para filhos.
Aquilo que é rádio, som e texto e a componente sonora, essa mistura, essa magia que aqui desagou hoje ou nasce também no Jardim do Marquês, no centro do Porto, no Museu da Biblioteca Popular, aliás, de Pedro Ivo, a rádio com sons, com livros, em 96.3, bem ao lado da Antena 1, que no Porto está em 96.7.
A reportagem em direto do jornalista Nuno Amaral a trazer-nos então a sonoridade desta biblioteca ao ar livre, uma biblioteca sonora em pleno centro do Porto, no Jardim do Marquês, uma nova vida para uma estrutura que foi criada em 1948. A Universidade do Porto vai criar já a partir do próximo ano letivo um corredor cultural, ou seja, os estudantes universitários terão livre acesso aos museus e espaços culturais da cidade e têm ainda descontos de 50% no preço dos bilhetes para espetáculos nos teatros São João, Campo Alegre e Rivoli. A vice-reitora da área cultural da Universidade do Porto, Fátima Vieira, diz que este corredor cultural vai permitir que os museus se tornem uma parte integrante da vida dos estudantes da academia.
Promover condições de igualdade de oportunidades para todos os estudantes universitários no acesso às artes, à cultura e ao património. Aquilo que queremos é afirmar a universidade enquanto um lugar de cultura, um espaço de cultura, e consideramos que a universidade não deve reproduzir as situações de desigualdade no acesso à cultura que existem fora da academia. E, por outro lado, aquilo que nós queremos é abrir-nos à cidade de uma forma também diferente daquela que costuma acontecer. E aqui nós abrimos-nos às instituições culturais, às forças vivas da cidade, e abrimos-nos para que os nossos estudantes possam aprender também com elas.
Fátima Vieira acredita que o corredor cultural pode vir a estender-se a outras universidades do país, para além da Universidade do Porto. Há também conversações para o alargar a todos os países da União Europeia.
Qualquer estudante de um país que seja abrangido pelo acordo, pelo programa Erasmus+, portanto estamos a falar dos 27 países da União Europeia e ainda dos outros 6 países que, embora não pertencendo à União Europeia, estão dentro do acordo, qualquer um, mostrando o cartão europeu de estudante, que é aquele que vai ser emitido em setembro, foi agora anunciado pela Comissão Europeia, mostrando, terá acesso a qualquer estrutura que esteja integrada neste corredor cultural.
Está a nascer na Universidade do Porto assim um corredor cultural para que os estudantes possam ter livre acesso aos museus e equipamentos culturais da cidade, mas também às instituições de todo o país. No futuro, este projeto pode transformar-se num corredor cultural mais amplo, mais alargado e passa a incluir museus e salas de espetáculo de toda a Europa. A Madeira espera retomar o turismo já durante esta Páscoa, ainda que de forma tímida e numa altura em que está a braços com os prejuízos causados pelo temporal deste fim de semana. Há mais voos, as reservas em hotéis estão a crescer, as entidades regionais de turismo têm direcionado novas campanhas para outros mercados, mas querem também recuperar os mercados tradicionais. A percepção tem sido a mesma relativamente às intenções de viagem, ou seja, assim que as restrições forem levantadas, grande parte das pessoas faz a mala e segue para o aeroporto mais próximo. E a Madeira, naturalmente, espera beneficiar desta vontade. Mas para já, na Páscoa, o turismo ainda é tímido. O arquipélago conta compor este período, sobretudo com os turistas regionais e nacionais. A jornalista Patrícia Cassaca conversou com o secretário regional do turismo, que é também presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus.
Nós temos uma operação para a Páscoa em que contamos com oferta local, em que contamos com promoção específica para esta altura, em que temos assistido a alguma correspondência, mas sabemos claramente que os principais mercados que nos procuram estão profundamente afetados na mobilidade, nomeadamente a Inglaterra. A Alemanha teve uma hesitação muito grande, que entre o anúncio do lockdown severo até o cancelamento do mesmo lockdown, as reservas foram praticamente canceladas e isso não se recupera neste estado de incerteza. Do mercado nacional temos as ligações asseguradas, temos restrições muito fortes para os portugueses continentais na sua mobilidade dentro do país, permite que venham até à Madeira, mas naturalmente que nesse ambiente é difícil de captar muita gente. Muito embora, nós estamos neste momento a fazer inquérito ao sector para nos apercebermos do que é que poderá ser a taxa de ocupação na Páscoa, e vamos ter um movimento acima do que tem sido este nosso normal. Não consigo ainda adiantar qualquer número.
Sobretudo portugueses, mercado nacional.
Nós temos portugueses do mercado nacional, mas também temos outras origens. Nós continuamos com ligações diretas da Alemanha, duas origens por semana. Temos outra ligação direta de Paris. Temos uma nova operação agora da Lituânia, que está a correr muitíssimo bem. Temos uma operação da Polónia, de Varsóvia, que traz também visitantes da República Checa. Portanto, essas ligações que sempre se mantiveram durante todo este período têm alimentado minimamente o turismo da Madeira. E agora na Páscoa mantém-se e através delas restamos procura.
Qual é a taxa de hotéis abertos nesta altura na região?
Nós temos 48% das nossas camas abertas neste momento. 52% das camas estão encerradas.
Há aqui alguma alteração do perfil do turista por força destas questões da pandemia ou mantém-se basicamente aquilo que era antes da pandemia?
Não, existia aqui uma alteração, de facto. Durante o período pandémico, nós assistimos no início a uma procura de pessoas mais jovens, casais com filhos pequenos, muita gente dentro desse nível etário. Logo de seguida, com o projeto que a Madeira lidera dos nómadas digitais e em consequência do co-work que foi montado no centro de João dos Passos, na Ponta do Sol, assistimos à vinda de muitos jovens trabalhadores e menos jovens trabalhadores que estão a trabalhar à distância dentro dessa lógica dos nómadas digitais, havendo uma presença de centenas neste momento aqui na região, e mais de 4.600 interessados neste momento nesta experiência de trabalhar a partir da Madeira. Portanto, tudo isto motivou necessariamente uma alteração do perfil. Nós o gostaríamos muito, não é que se altere o perfil, mas que se complemente o perfil de procura da Madeira. Nós queremos muito conservar o nível etário que é tradicional na Madeira, mas estamos a fazer claramente uma aposta na conquista destes novos níveis etários que a pandemia nos trouxe por consequência, mas que nós estamos a dirigir comunicação específica para consolidá-los cá.
Era essa a minha próxima pergunta em termos de campanhas. O que é que estão a fazer de diferente?
Olha, nós estamos a adaptar circunstancialmente toda a nossa comunicação, como qualquer destino está a fazer. Nós no verão tivemos uma campanha muito feliz em Portugal Continental, que foi chamar a Madeira o Portugal Tropical. Caí muitíssimo bem no mercado, foi muito bem reconhecido, houve uma fortíssima correspondência com o índice de satisfação das pessoas que cá vieram e encontraram efetivamente o Portugal tropical nesta região autónoma. Isso foi um exemplo dessa adaptação. Nós estamos agora taticamente a comunicar em função também da situação em que se encontram os mercados. Repare, a Inglaterra só abre a partir do dia 30 de junho. Não nos interessa comunicar de uma forma que não seja para marcar presença e despertar o interesse por cá vir. E depois outras vagas de comunicação, no momento em que estiver aberta, serão feitas.
Uma das sensações que há pelo mundo inteiro é que as pessoas já estão com um pé no aeroporto a partir do momento em que as restrições baixem. Qual é a vossa perspectiva para o verão?
Nós temos sentido isso. Eu devo-lhe dizer que ainda nesta última reunião que mantive com o quartel-general de um dos grandes operadores ingleses para a Madeira, esse sentimento era tónica permanente, ou seja, têm sentido uma procura crescente, até vão operar a partir de mais aeroportos ingleses para cá para a Madeira, porque há esse movimento de interesse, e nós estamos incluídos nessa tendência de absorver as pessoas que estão desejosas de poder sair de casa e finalmente desfrutar de uns dias diferentes que não tenham a ver com todo este confinamento.
Isso é um sentimento que tem em relação a outros mercados ou está um pouco mais curto?
Não, nós notamos que os mercados que nós trabalhamos e com os mercados de diversificação, como é, por exemplo, este que eu referi ainda há pouco da própria Lituânia, há um desejo que é transversal no mundo de querer concretizar a viagem. As pessoas precisam, até por uma questão da própria saúde de cada um e do bem-estar mental, dessa oportunidade de sair. E é um sentimento que é atravessado em níveis etários diferentes, em níveis de capacidade de económica diferente, em países distintos. Esta é uma variável comum neste momento no mercado.
Daqui a pouco vamos ouvir as expectativas dos hoteleiros madeirenses para este período da Páscoa.
O palco é o território favorito na vida de Ismael Caliano. Nasceu em Maputo, Moçambique, e é ator. No entanto, tem a poesia colada ao corpo.
Portugal, eu tenho 22 anos e tu às vezes fazes-me sentir como se eu tivesse 800.
Os Açores vão continuar a exigir teste à Covid-19 a quem chegar à região, mesmo que sejam portadores do Certificado Europeu de Imunidade que a Comissão Europeia pretende criar para reabrir a Europa ao turismo. Isto porque o coordenador da Comissão de Acompanhamento da Luta contra a Pandemia diz que ainda não há uma validação científica que garanta de que, com as duas doses da vacina, uma pessoa não possa transmitir a infecção a outra não vacinada. Francisco Faria.
Mesmo com o Certificado Europeu de Imunidade, a vacinação contra a Covid, quem chegar aos Açores vai ter de fazer teste.
Nós, enquanto não tivermos uma validação científica que garanta que uma pessoa vacinada com todas as doses e passado 14 dias da última inoculação não consiga transmitir a infecção a uma pessoa não vacinada, pois então nós vamos necessitar de continuar a promover um rastreio de todos os indivíduos que venham viajar para os Açores.
Gustavo Tato Borges, da Comissão de Acompanhamento da Luta contra a Covid-19, admite abdicar do rastreio à chegada aos Açores em caso de alteração da legislação europeia ou nacional, mas até lá, testar é dever de precaução.
Não há, para já, indicação que a Europa vá dizer que uma pessoa com o certificado de vacinação tenha que, ou não possa ser rastreada. E, portanto, como não há essa indicação, acredito perfeitamente que até à altura em que seja mais frequente a viagem, as coisas se mantenham como estão.
Contudo, a região admite alterar alguns procedimentos internos para simplificar a vida aos visitantes vacinados.
Há coisas que podem ser articuladas, como por exemplo, não fazer o teste interilhas porque vão depois repetir o teste ao sexto dia. São coisas que depois poderão ser articuladas e estamos neste momento a conversar e a estudar com o turismo.
Com ou sem certificado europeu de vacinação, quem chega aos Açores terá de fazer teste à Covid-19.
Para já, os Açores vão assim continuar a exigir teste à Covid a quem chegar à região. Coimbra tem desde a semana passada um serviço de trotinetas elétricas partilhadas. É uma alternativa ao automóvel, uma solução de transporte acessível que é também amiga do ambiente. O serviço é assegurado pela multinacional norte-americana BERT, que atua em mais de 150 cidades em todo o mundo, tornando-as mais acessíveis. Ao mesmo tempo, resolve um problema quando as viagens são demasiado curtas para que o transporte público seja eficiente, mas muito longas para andar a pé. As trotinetas destinam-se a maiores de 18 anos, são rastreadas por GPS para que a empresa possa acompanhá-las e garantir que são utilizadas corretamente. O jornalista Joaquim Reis foi perceber como é que funciona o projeto e a mais-valia que representa.
1 euro pelo desbloqueamento e 15 cêntimos por minuto. Depois é só utilizar a trotineta para circular pelo alcantilado das ruas de Coimbra. Após a experiência terminada em 2019, escassos meses após o início por duas empresas do setor, é o regresso das trotinetas elétricas à Luz Atenas. Um regresso que deixa entusiasmado David Bento, diretor para a Europa da multinacional americana BERT.
Estamos muito entusiasmados, é a primeira vez que vamos estar presentes na cidade. Estamos confiantes do trabalho que tem sido feito de colaboração entre a BERT e a Câmara Municipal de Coimbra, que esta introdução dos nossos veículos vai ser um sucesso. Neste momento iniciamos a operação com 100 trotinetas elétricas. Nos próximos dias, semanas, vamos otimizar a operação, aumentando a frota até 300 veículos e vamos coordenar, em função da procura que vamos tendo, para otimizar qual é o número de veículos que precisamos ter em cada sítio, a cada hora.
Como é que isto vai funcionar?
Nós temos pontos de estacionamento específicos, que se incluem na aplicação. Serão os pontos prioritários, onde se poderão encontrar os veículos e as viagens, de cada vez que os veículos são colocados na rua, serão colocados nesses pontos de estacionamento indicados na aplicação.
E como é que as pessoas fazem?
É muito simples. Funciona como uma aplicação normal, telemóvel. Ao fim de descarregar a aplicação, é feito o setup inicial, em que o utilizador tem de submeter os seus dados, seja o cartão de cidadão ou a carta de condução, para garantirmos que o utilizador tem mais de 18 anos, porque é obrigatório. Inserir o método de pagamento e depois é só fazer o scan do veículo, de um QR Code, e começar a andar.
Tem limitações?
Tem limitações a toda a configuração para garantir que os veículos estão a operar de uma forma segura, ou seja, tem um limite máximo de velocidade a 25 km/h. Quando um utilizador começa a aplicação, tem um procedimento, uma parte de educação de como usar, incentivo ao capacete. Temos uma tecnologia que permite tirar uma selfie com o capacete e dar um bónus ao utilizador. Como é que se inicia uma viagem? Temos um modo inicial, ou seja, para garantir que na primeira viagem, em vez de 25 km, só vai a 15 km/h, priorizando a segurança. São algumas das limitações. Também temos a parte mais do estacionamento, em que sempre que há um estacionamento devido por parte do utilizador, nós oferecemos também um bónus para a próxima viagem, para garantir que a cidade se encontra sempre limpa e arrumada.
As trotinetas estarão disponíveis entre as 7 e as 21 horas, sendo recolhidas durante a noite, não só para fazer manutenção e recarga, como para evitar o semear de trotinetas por toda a cidade, Rio Mondego inclusive, como aconteceu em 2019.
E este regresso das trotinetas elétricas a Coimbra ocorre depois, precisamente, da experiência das duas primeiras operadoras deste tipo de transporte se terem retirado em 2019, apenas alguns meses após terem iniciado o serviço. No âmbito da candidatura da Covilhã à Cidade Criativa da Unesco na área do design, o município deu início a uma colaboração com o artista Luís da Cruz. A ideia é diversificar e enriquecer o panorama cultural do concelho. Depois de ter trabalhado em Nova Iorque e em Paris com nomes sonantes, como por exemplo Pierre Cardin, é o regresso do artista à terra natal, onde pretende fazer investimentos. Para já, acabou de apresentar Paulo Brás a mais recente mostra, que dá pelo nome de Suspensão.
Numa altura em que as nossas vidas estão em suspenso, a capacidade de superar pode ser conseguida através da arte. A proposta é de Luís da Cruz, multifacetado artista plástico natural da Covilhã, que criou uma instalação num velho palacete que parou no tempo à espera de um futuro. tal como nós.
E quando aqui cheguei, era exatamente como a suspensão. Este aqui, a palestra, ficou paralisado no tempo, com tudo à espera de uma coisa melhor. E com a suspensão que estava a fazer na época, disse, é lá, é o ideal. Mas eu deixei tudo como estava, mais ou menos como estava, obviamente, porque seja, e só fazemos a instalação em volta desse tempo paralisado deste palacete, que vê-se bem que aqui havia muita vida antigamente.
Muita vida que agora ficou em suspensão e que dá o nome a esta exposição vídeo em streaming e que pretende ser mais um impulso para a candidatura de Covilhã, cidade criativa da Unesco, para o design, como explica Regina Gouveia, vereadora da Cultura da Autarquia Covilharense.
Luís da Cruz tem tudo a ver com o design, porque vai buscar diferentes áreas de expressão, diferentes artes, mas para falar de coisas que observa do mundo e através do design, da criatividade, ele consegue transformar essas expressões em peças, em obras muito únicas, muito especiais.
É um regresso do artista à terra que o viu nascer depois de Luís da Cruz ter trabalhado com nomes sonantes do design como Pierre Cardin. Experiências que agora quer partilhar com o seu país e até já está a fazer investimentos na região.
Já comprei um local aqui na Covilhã, no centro da Covilhã, que estamos a transformar isto em obras agora para fazer uma galeria. São 400 metros quadrados de espaço, onde vou criar ateliês, retiros, e 400 metros quadrados também de jardim, um pouco lúdico para as pessoas se sentirem um pouquinho mais abertas, sobretudo com o Covid.
O espaço que deverá ser inaugurado no final da primavera. Para já fica esta suspensão, por enquanto para ver em vídeo, porque só abrirá ao público a partir de 5 de abril e com visitas guiadas e organizadas para grupos restritos e a quem será proporcionada uma experiência artística e cultural muito especial.
Suspensão. Depois de ter trabalhado em Nova Iorque e Paris com nomes como Pierre Cardin, é o regresso do artista à terra que o viu nascer. Voltamos então à Madeira para perceber como é que está a recuperar o turismo nesta época de Páscoa, que antes da Covid era um forte cartaz e um ativo económico de peso. Depois caiu a pique, como um pouco por todos os setores mundiais. Agora, os hoteleiros madeirenses contam principalmente com o mercado regional, mas também com o mercado nacional para assegurar a ocupação na Páscoa. Em algumas unidades hoteleiras, há clientes de longa duração que escolheram a Madeira como um refúgio para a pandemia. A jornalista Cláudia Ornelas escutou vários empresários do setor.
O palco é o território favorito na vida de Ismael Caliano. Nasceu em Maputo, Moçambique, e é ator. No entanto, tem a poesia colada ao corpo.
Portugal, eu tenho 22 anos e tu às vezes fazes-me sentir como se eu tivesse 800.
Ora bem, não era bem isto que queríamos ouvir. Adiante, vamos tentar recuperar então esta peça da Madeira. Para já, digo-lhe que é um projeto piloto que pretende alertar para a quantidade de brinquedos que todos os anos são deitados fora. Chama-se Replay. Trata-se de uma rede de recolha e triagem de brinquedos em fim de vida. As famílias portuguesas são desafiadas a selecionar, desmontar e entregar os brinquedos até maio em 5 cidades do país. Figueira de Castelo Rodrigo, Porto, Lisboa e Évora. Depois, os materiais são separados e encaminhados para os respectivos locais de reciclagem. O plástico recolhido vai ser transformado em novos brinquedos, Isabel Gonçalves.
Está a ser criada a primeira rede de recolha e triagem de brinquedos em fim de vida. O objetivo é transformá-los ou criar novos. O projeto Replay, que pretende alertar para a quantidade de brinquedos que todos os anos são deitados fora e acabam em aterros ou incinerados. A ideia inicial partiu da percepção que há cada vez mais brinquedos que combinam a sua composição com vários materiais, como explica Ana Salcedo, cofundadora do Zero Waste Lab, associação lisboeta dedicada a sensibilizar e educar os cidadãos acerca dos problemas relacionados com o desperdício.
É um chamado a todas as pessoas que tenham crianças em casa
para nos ajudarem neste processo de selecionar os brinquedos que já estão ou estragados e que não possam ser doados ou que já não tenham interesse, que às vezes vêm muitos brindes. Portanto, pegar nesses itens e ajudar-nos a desmontar. Isto é um processo quase educativo também, que é pegar uma chave de fendas e desmontar um para entender de quantos materiais é que são feitos e nós podermos mapear um bocadinho este universo dos brinquedos para ver a viabilidade da reciclagem. E depois temos uma rede, vários pontos de entrega, onde podem entregar esses brinquedos já desmontados. Isto, no fundo, é para mostrar a economia circular em ação. É como é que conseguimos, a partir de um brinquedo, também criar um novo brinquedo de boa qualidade e mostrarmos que é viável um circuito de reciclagem.
O objetivo é que se discuta a vida útil dos brinquedos e perceber também o impacto ambiental dos brinquedos e como ajudar a repensar a produção e o consumo deste universo.
Para este projeto funcionar, é fundamental a participação de pais e filhos. Para participar, basta consultar plasticreplay.pt e seguir as instruções. Agora sim, voltamos à Madeira para perceber como é que está a recuperar o turismo nesta época de Páscoa, que antes da Covid era um forte cartaz e um ativo económico de peso. Agora, os hoteleiros madeirenses contam principalmente com o mercado regional, mas também com o mercado nacional para assegurar a ocupação na Páscoa. Em algumas unidades hoteleiras há clientes de longa duração que escolheram a Madeira como refúgio para a pandemia. A jornalista Cláudia Ornelas escutou vários empresários do setor.
Situada no topo de uma falésia, está a estalagem da Ponta do Sol, uma unidade com 54 quartos, onde o diretor-geral André Diogo estima para a Páscoa uma taxa de ocupação a rondar os 75%.
As perspectivas para a Páscoa são com clientela local, não é? Porque devido às restrições não temos tido os mercados habituais, o alemão, o inglês, o escandinavo. Temos alguns clientes que vêm de trás, mas sobretudo de estadias longas, que já temos desde janeiro, fevereiro, outubro, e depois penso que vão chegando, portanto, normalmente os locais marcam mais tarde, mas a perspectiva é ter, portanto, a junção destas duas situações, dos clientes com estadias longas, mais os locais que passam uma, duas, três noites.
As restrições na Alemanha e no Reino Unido tornam a lista de mercados disponíveis escassa.
Eu penso que não haverá outros mercados, eventualmente. Poderá haver um mercado nacional, penso que poderá haver um, dois quartos, mas também não estou a ver muito movimento do mercado nacional. Portanto, no fundo, acaba por se resumir aos fins de semana que nós estamos a ter, durante a semana bastante calmo, e depois, sexta e sábado, tem um pouco mais de movimento com os clientes locais.
A Secretaria do Turismo calcula que 48% da oferta de camas na Madeira esteja a funcionar nesta época. O Grupo Porto Bay tem 5 dos 7 hotéis abertos na ilha, o que equivale a uma capacidade instalada de 540 quartos. A diretora de marketing e comunicação, Fabíola Pereira, diz que as ocupações arrebitaram para a Páscoa.
Efetivamente, a nossa ocupação tem sido muito, muito baixa. Agora arrebita, no fundo, há aqui este pico na Páscoa e depois mantém-se também relativa. Mas começa agora paulatinamente a sentir-se algumas reservas.
Mas em algumas unidades a ocupação está aquém do esperado.
Os hotéis mais pequenos estão com uma ocupação maior, portanto nós temos o Les Suites com 96% e o nosso hotel no Santo da Serra, o Porto Bay Serra Golf com 95%. Os hotéis maiores estão com a menor ocupação, o Cliff Bay com 35%, o Porto Mar com 20% e o Residence com 30%.
A Savoy Signature é uma cadeia hoteleira com 6 unidades na Madeira e apenas uma está aberta nesta época. O administrador Bruno Freitas diz que as reservas para o Savoy Palace chegam à boa maneira portuguesa.
Surgem sempre mais à última da hora, se bem que realmente para o fim de semana da Páscoa, portanto, as coisas começam a ter um certo movimento. Portanto, estamos a falar em termos de ocupação, cerca de 50% de ocupação desta unidade hoteleira. Estamos a falar cerca de 260, 270 quartos, com uma predominância muito grande do mercado nacional, onde se inclui, em primeira mão, o mercado local, madeirense.
Cerca de 20 casais escolheram este resort para estadias de longa duração.
São pessoas já com algum conforto de vida, já são pessoas séniores, onde, de certa forma, se sentem seguras, sentem-se tranquilas e encontram aqui na Madeira o seu refúgio.
O Grupo 4Views tem 3 unidades hoteleiras na Madeira. A unidade aberta conta principalmente com o mercado regional para uma ocupação a rondar os 20% para a semana da Páscoa, afirma o diretor comercial Duarte Teixeira.
Da mesma maneira que as outras pessoas têm receio de viajar
para a região. Também existe o inverso, as pessoas da região também têm algum receio em sair, então fazem as suas feiras cá dentro. Temos alguns clientes de outros mercados emissores que também procuram a Madeira, como é o exemplo do turismo polaco, e agora até que nós temos este novo voo da Lituânia, também está a provocar alguma procura pelo destino e também pelas nossas unidades.
Em anos normais, a ocupação rondaria os 90% para as três unidades do grupo. A pandemia também provocou mudanças no perfil dos clientes que procuram um hotel.
Nós notamos algum cliente que neste momento não se dirige tanto à agência de viagens ou ao outro operador, é um cliente que é reservar mais nos online, um cliente também mais jovem.
É no topo de uma falésia no município de Santana que fica situado o Hotel Quinta do Furão. O responsável de vendas, Décio Silva, tem boas expectativas para a Páscoa.
Nós vamos contar com casa cheia, felizmente. Temos tido uma boa ocupação aos fins de semana, veremos muito para o mercado local, para o mercado regional, e durante o fim de semana tem existido efetivamente essa procura. E muito derivado à nossa localização, por estarmos longe das malhas urbanas e dos centros urbanos cá da Madeira.
Aqui o mercado nacional representa cerca de 5% da ocupação.
Nós estamos cá, de braços abertos, para receber todos os portugueses, sejam do território nacional, sejam das ilhas. Ressalvamos ainda que é permitido viajar para as ilhas, embora exista a restrição em Portugal continental de não poderem sair do município. Lembramos que é possível visitar para as ilhas e nós estamos cá prontos para vos receber, oferecendo o melhor que sabemos e o melhor que podemos, sempre tendo em conta todas as restrições e a segurança e a questão da pandemia bem presente naquilo que toca a cuidados a ter.
Um balanço dos hoteleiros madeirenses que contam principalmente com o mercado regional para assegurar a ocupação na Páscoa.
O Portugal em Direto hoje a tomar assim o pulso ao turismo na Madeira, que arrebitou neste período de Páscoa, ainda que muito longe das taxas de ocupação de outros tempos. Os turistas regionais e nacionais são os principais clientes, mas continuam a decorrer campanhas de promoção junto de mercados diferentes dos habituais, sem esquecer naturalmente os mercados tradicionais. E chegamos ao fim da primeira edição desta semana do Portugal em Direto. O território é o nosso palco e a nossa marca, já sabe. Nós voltamos amanhã a ligar o Norte e o Sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Contamos consigo desse lado. Até amanhã.
Até amanhã, então, Cláudia Costa, de regresso ao Portugal em Direto, amanhã, terça-feira, aqui na Antena 1, para ouvir a partir da 1 da tarde.